Lendários do Esporte.
Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cenários do Esporte, nosso programa que tem aí a sua edição, né, toda quinta-feira às 4 horas da tarde, e trazendo aí temas pertinentes à área da educação física, esporte, para a gente sempre conversar durante o nosso tempo aqui. Antes de nós iniciarmos o nosso programa, vamos começar parabenizando aí todos os professores, né, pelo Dia dos Professores que se dá hoje. Essa data que tem origem lá em 1827, quando Dom Pedro I baixou um decreto imperial, né, que criou o ensino elementar no Brasil, que deu a ideia ao professor Samuel Becker em 1947 de transformar essa data num feriado, né, numa tradição para comemorar o Dia dos Professores. Essa data foi oficializada em 1963 via decreto federal. E para o programa de hoje, nós temos aqui um professor também, né? E para nós conversarmos um pouquinho sobre o judô. Então, seja muito bem-vindo, professor Neide Luca. Feliz Dia dos Professores para o senhor também. Gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória no judô.
Pois não. Boa tarde a todos. É um prazer estar com você aqui, William, na Rádio Uninter. E falando do judô, nós temos que dizer que eu sou muito suspeito para falar, porque o judô faz parte da minha vida desde menino. Hoje estou com 67 anos. E comecei o judô por volta dos 6 ou 7 anos de idade. Então, se passaram praticamente 60 anos já sobre o tatame, como aluno, depois como atleta, aí como técnico e professor. Então, foi uma trajetória bastante agradável, porque, evidentemente, se não assim tivesse sido, eu talvez tivesse procurado outra área, mesmo porque, além de ser formado em Educação Física, também sou formado em Direito. Não que não tenha atuado também na área do Direito, principalmente na questão do Direito Educacional, né? Mas também poderia ter aberto outros horizontes. Então, o judô, de fato, para mim, ele é transformador na vida das pessoas. E hoje, mais do que nunca, é um elemento fortíssimo para a educação de crianças, crianças, adolescentes, jovens, enfim, aquelas pessoas que buscam necessidades fundamentais para as relações humanas voltadas ou oriundas da prática desportiva. Então, essa é uma vertente assim, que a gente comenta e explora muito quando conversa sobre o judô. Eu, como disse a vocês, comecei o judô muito cedo e fui justamente ao judô por ter um temperamento... me levaram, meu pai, na ocasião, né? Por ter um temperamento, como criança, talvez um pouco agressivo. Aí até meu pai dizia, quer aprender a brigar, quer lutar e tal, então vai aprender do jeito certo. E aí, aqui em Curitiba, havia uma academia, na ocasião, que foi fundada pelo primeiro presidente da Federação Paranaense de Judô, professor Gentil de Almeida Campos, que trouxe do Japão um professor que na época era sétimo grau de judô, faixa vermelha e branca, professor Minoru Kamada, que veio ao Brasil como representante da Academia Kodokan de Tóquio, academia que foi fundada pelo grande mestre Shihan Jigoro Kano em 1882, quando de fato é oficializado o início do judô. Então se passaram 138 anos do início do judô no mundo. Então, esse professor era o representante dessa escola para o Brasil e veio para Curitiba dar essas aulas. Ficou aqui alguns anos e depois retornou ao Japão. E aí eu continuei numa outra escola, junto com o professor Makoto Yamanuchi e o professor Aldo Lubis, que era a escola Kodokan de Curitiba, e aí continuei a minha prática. Depois fui ao Clube Curitibano, fui diretor de judô do Clube Curitibano e fui atleta da seleção brasileira em algumas ocasiões, fui várias vezes campeão brasileiro, 30 vezes campeão paranaense, e até em função de toda essa movimentação aí, fiz educação física. Me formei na Escola de Educação Física e de Esportes do Paraná em 1974, E em 1979, como já disse, me formei em Direito na Faculdade de Direito de Curitiba. Então, Faculdade de Direito de Curitiba da época, né? E aí tive várias escolas de judô. Tenho uma escola de judô ainda na Sociedade Italia, há 46 anos funcionando lá regularmente. E temos convênios para as aulas de judô com várias escolas em Curitiba. E entendemos que o judô é fundamental para a formação de crianças, para a educação, para a disciplina, para o autoconhecimento, para a superação de dificuldades e para o desenvolvimento físico, intelectual, desenvolvimento da coordenação como um todo.
Bacana, professor. É um currículo bastante extenso, né? E até nos vem essa curiosidade, né? Depois de tantos anos como atleta, depois de outra formação, né? Além da formação em educação física, como se dá essa escolha de ser professor de judô? Qual a importância desse profissional para a arte marcial hoje? Como que é a importância do papel desse profissional atuando junto com os alunos, com as crianças, enfim?
Veja, a escolha não foi propriamente uma escolha, né? Eu, quando faixa marrom ainda, comecei a ministrar aulas de judô. Tinha 15 para 16 anos de idade, não responsável por uma turma, mas acompanhando o professor como auxiliar em uma turma, justamente pela idade que tinha, 15, 16 anos, e até pela graduação era faixa marrom. Hoje tem muitos professores aí com faixa marrom que dão aula, até mesmo por terem a formação em educação física. Então, seriam, vamos dizer, os dois atributos necessários para dar aula de judô: ter um profundo conhecimento no judô, no mínimo, vamos dizer, com faixa marrom, preferencialmente faixa preta, e ter a graduação em educação física. Então, assim, nós teríamos um professor, bem preparado para ministrar essas aulas. Então, como se disse, não foi propriamente uma escolha. Eu comecei auxiliando o professor na academia, isso em 1968, por aí, e em 1972 aí entrei para a Escola de Educação Física. E aí acabei ficando na área como um todo. Paralelamente a isso que eu tive a outra formação. Mas permaneci na área do judô justamente pelo retorno positivo ao meu esforço como atleta e já por um retorno positivo, vamos dizer, nas questões financeiras, pelas aulas que eu ministrava. Então, consegui, de alguma maneira, unir as duas vertentes, né? O prazer em estar na modalidade e o ganho, que é fundamental, evidentemente, em todo o trabalho, né? Hoje em dia, o judô existe praticamente em todas as escolas de educação infantil, não apenas no Brasil, mas no mundo. Eu comecei um trabalho em Curitiba em 1971, veja, eu tinha então 18 para 19 anos, numa escola que. Onde fiquei 32 anos, Escola Meu Cantinho Precisão, e lá começamos então um trabalho que foi praticamente pioneiro em Curitiba e até por que não dizer no Brasil na época, com ensino de judô dentro de escolas como atividade terceirizada. Então já se passou bastante tempo desse início aí, e hoje é até um diferencial as escolas oferecerem judô, balé, outras atividades, teatro, música, futsal, enfim, as grandes opções hoje de atividades extracurriculares no segmento da educação física.
Legal. E quando a gente fala, né? Quando a gente fala do judô nessa base da educação, como um instrumento de aprendizagem para crianças, para adolescentes, né? A gente percebe que vai muito além do tático e do técnico, né? Quando a gente fala do judô na escola, na formação, contribuindo, né, para essa formação de crianças e adolescentes, quais são os aspectos filosóficos dessa prática, né? O que que é o aconselhável a se aplicar para essas crianças, para que essa base, né, conheça da arte, e um pouquinho também do quais são os benefícios físicos, né, que isso traz no desenvolvimento motor da criança, professor?
Sim, veja, voltando um pouquinho no contexto da minha trajetória, eu em 2007 concluí um doutorado em educação física em Moscou, Universidade de Moscou. Eu fui o terceiro brasileiro a concluir um doutorado naquela universidade, naquele país. Então, se percebe muito que lá eles dão ênfase à prática da educação física e das modalidades de maneira geral, são muito fortes na Rússia, em ginástica, no próprio judô e em vários outros segmentos, e desde a primeira infância eles já fazem, podemos dizer assim, uma avaliação, eles chamam isso de detecção de talentos, né, identificação de talentos, e já vão conduzindo as crianças para determinadas modalidades. É bastante rigoroso o ensino de modalidades esportivas na Rússia, eles têm como se fosse um bloco soviético e vários segmentos no país que promovem as mesmas práticas esportivas para quando chegar num topo, você não tenha um atleta de nível, você tenha nos vários segmentos, nos vários departamentos, vamos dizer assim, de treinamento de atividade física na Rússia, vários atletas que poderiam ir para uma Olimpíada e conseguir bons resultados. Infelizmente, no Brasil, a gente trabalha com um modelo mais piramidal, que chega um ou dois, chegam lá um ou dois atletas no top, e que se aqueles, por alguma razão, não podem ir ou se lesionam, as nossas chances de medalha, elas vão por terra, né? Então, quando falamos dessas questões de aspectos educacionais e desenvolvimentos físicos, nós devemos sempre, cada vez mais, buscar conhecimento. E o conhecimento ele está presente já na própria organização do judô. O judô é um esporte que se chama a esporte marcial. Eu não entendo o judô como esporte marcial. Na sua origem até possa ser, porque veio da época do shogunato, né, a última era Edo, no Japão, antes da era Meiji, e o shogunato ele tinha os samurais como os guerreiros defensores do shogun. E aí, naquela ocasião, os samurais eram realmente os defensores daquela terra, daquelas famílias para as quais eles prestavam serviço. Então, aí talvez essa origem de dizer do judô, esporte marcial. Hoje, uma guerra, você aperta o botão, explode um míssil lá do outro lado do mundo. Então, o marcial remete à guerra. Então, eu entendo o judô como um esporte de luta, não como um esporte marcial, porque não existe mais uma guerra física, hoje em dia é muito difícil, né? Então, partindo desse princípio da própria organização do judô, nós podemos dizer que é um dos esportes de luta mais organizados no mundo. Por quê? Existe apenas uma federação internacional de judô, oficializada, né, que é vinculada ao Comitê Olímpico Internacional. Existem as confederações nacionais de judô, mais de 160 países por aí. Existem as federações estaduais de judô e existem as associações de judô, sejam academias ou clubes ou mesmo dentro de algumas escolas. Então, essa vertente de organização e a codificação do nome das técnicas, a organização em técnicas de projeção, técnicas de luta no chão, a divisão dos golpes de braço, perna e quadril, golpes de sacrifício, as imobilizações, os estrangulamentos, as chaves de braço e os próprios katas do judô que remetem à base, à formação técnica da nossa modalidade, eles são praticados da mesma maneira no mundo inteiro. Se você aqui em Curitiba fizer um golpe conhecido de todos aí, por exemplo, um Deashibarai, que significa varrer a perna da frente, você pode ir lá para Groenlândia, lá para Conchinchina, lá no Polo Norte, se tiver uma academia de judô, você fizer um movimento, o professor vai identificar, esse é um Deashibarai. Então, já a partir daí, se percebe que existe uma unificação em todo esse processo. E da mesma maneira, as questões filosóficas da nossa modalidade, que foram deixadas ao mundo pelo sensei Shihan, né, grande Shihan Jigoro Kano, e depois se foram proliferando para o mundo de maneira geral. Hoje nós temos duas, eu até cito mais uma, como três grandes máximas do judô, que você, como praticante de judô, que já foi, né, William, hoje praticante de jiu-jitsu, isso então é. Já tem essa semente do judô dentro de você. A primeira delas é o Jita Kyoei. O Jita Kyoei significa amizade e prosperidade mútuas. Então, é uma concepção filosófica muito grande que leva a pessoa ao altruísmo, ao bem-estar comum, ao benefício geral, não apenas de crescimento pessoal, mas o crescimento da sua comunidade, o crescimento do seu estado, do seu país, trazendo muita questão nacionalista esse processo. Né? Então, a pessoa já se identifica como um membro integrante de um processo de autotransformação pela educação, pelas normas do judô e como um bem comum para todos aqueles que o cercam. Uma segunda máxima seria o Seiryoku Zenyo, que é a melhor utilização das energias. Melhor utilização das energias está voltada para qualquer segmento que você se envolva. Por exemplo, aqui, nós estamos utilizando a nossa energia com o objetivo de um bem comum, o objetivo de divulgar conhecimento, um objetivo de promover reflexões e chegar a conclusões. Né? Então, nós estamos compartilhando uma energia, diretamente William e Ney aqui, mas todas as pessoas que estão nos dando o prazer de ouvir a nossa conversa estão dedicando um tempo, uma energia, por alguma razão, das mais diversas ordens, né, para o seu bem comum e, de alguma forma, para o bem de outras pessoas. Então, essa é a segunda grande máxima, que é o Seiryoku Zenyo. E tem uma outra máxima que o Shihan Jigorokan escreveu sob um pseudônimo, que se diz Kiitsusai. Kiitsusai remete a uma situação dizendo que tudo é unidade. Então, as coisas não acontecem isoladamente no mundo. Elas fazem parte de um contexto que, no fim, remetem a uma energia suprema, a um bem-estar comum, que podemos dizer que seja, de acordo com a questão religiosa de cada um, podemos chegar até Deus. Ou não, uma própria energia pessoal que cada um tem. Aí vai da concepção de cada um. Né? Gosto, beleza, política e religião, não se discute, cada um tem a sua. Né?
Com certeza.
Então, nas escolas que nós trabalhamos há tanto tempo, e temos conhecimento também de amigos que trabalham em muitas escolas, o recebimento de crianças a partir de 3 anos e pouco, de idade, ou 4 anos, ele já está voltado para questões disciplinares, porque, infelizmente, hoje a educação está sendo transmitida, está sendo repassada para as escolas e para os professores, né? É um grande louvor aí para os que nos assistem que são professores, porque as famílias, pelas próprias necessidades profissionais e sociais, não dão, de alguma maneira, a totalidade da educação às crianças nos dias atuais. Isso é uma grande discussão que circula pelo mundo todo. E então, o complemento educacional se faz na escola. Né? E, evidentemente, por intermédio do judô, das modalidades esportivas, do próprio balé e outras atividades nas quais as crianças precisam se enquadrar nas regras para poder persistir, para poder permanecer nessa modalidade. Então, a educação já começa a partir daí. No judô, você bem sabe, nós temos que tirar o sapato para pisar sobre o tatame, né? Temos que fazer uma saudação, reverenciar, sem qualquer conotação política ou religiosa, a fotografia do Shihan Jigorokan, que foi o fundador dessa modalidade. Nós temos palavras de cordialidade que são ditas no início e no final da aula, que são já em japonês, que é onegashimasu, que significa por favor. Ao final da aula, todos agradecem arigato gozaimashita, que quer dizer muito obrigado. Os professores agradecem ao professor pelos ensinamentos. E o professor agradece aos alunos pela presença nas aulas e pela vontade de aprender. Então, toda essa movimentação, todas essas normas da modalidade conduzem a questões disciplinares, questões de autoconhecimento, conhecimento dos seus semelhantes, da própria modalidade e de um crescimento comum, né? Então, entendemos que o judô, já como dissemos no início, até pela própria Unesco, foi identificado como um dos esportes mais importantes para a educação de crianças.
É muito interessante a gente ver esse contexto, né, professor? Porque para alguém que nunca teve contato com o esporte ou que nunca viu, talvez no primeiro contato pareça ser muito violento, muito um esporte baseado na força bruta. Mas a gente percebe que esse contexto histórico, ele faz com que o esporte ele vá muito além disso, né? E consiga manter essa forma uniforme de ser aplicada no mundo inteiro. Então, quando a gente para pensar nesse contexto do esporte, como que se deu essa estruturação histórica, né? Falar um pouquinho dessa abordagem histórica do judô no Brasil e no mundo, para que o esporte não fosse visto de uma forma violenta ou o esporte não fosse considerado algo violento e se transformasse em algo que é de base na escola, ou que pelo menos deveria ser, com essa importância no desenvolvimento de crianças. Como que se dá esse histórico a ponto de manter o esporte sempre uniforme, né, e conseguir estruturar até aonde chegou hoje? Como que acontece, como que se dá esse contexto, professor?
Essa tua pergunta é muito interessante, William, porque nos remete já a criação do judô pelo Shiranji Gorokano. Ele era uma pessoa de complexão física franzina, tinha em torno de 1,50 m e pesava coisa como 50, 55 quilos. Então era um homem pequeno, né? E, infelizmente, naquela época, por volta de ele nasceu em 1860, em 1870, aos 10, 71, 72, aos 10, 11 anos de idade, ele já sofria bullying na escola. Né? Hoje é o nome técnico desse processo que infelizmente acontece, mas lá na época, os meninos maiores judiavam do Shiranji Gorokano. E ele, por si só, pelo conhecimento, pela sua inteligência, que já existia na época lá, no Japão, o conhecimento que ele tinha de escolas de luta, pediu ao pai que o colocasse numa escola de jiu-jitsu. O jiu-jitsu original, tradicional, japonês, né? Aí o pai, de imediato, foi contra, porque era um esporte em decadência, vamos dizer. Ele vinha da época dos samurais, da época Edo, que foi até 1868, depois começou a era Meiji, que foi a abertura do Japão para o mundo. E mesmo assim, o Shiranji Gorokano insistiu: não, eu quero, eu preciso, porque ele se sentia minimizado, inferiorizado, porque era constrangido pelos próprios amigos da sala dele. E aí ele começou a praticar o jiu-jitsu em algumas escolas lá, faleceu um primeiro professor dele, daí ele acabou herdando os manuscritos desse professor, depois foi para uma outra escola e começou a evoluir. Ele é muito inteligente, formado em pedagogia e letras, começou a analisar os movimentos biomecânicos do jiu-jitsu e já a partir da origem ele excluiu as técnicas que poderiam ser nocivas, que poderiam lesionar os praticantes, codificando apenas as técnicas que não lesionavam os praticantes durante o treino, tanto na questão da luta em pé quanto na questão da luta de chão. E aí, justamente, ele deu o nome de judô, que até no início era chamada de jiu-jitsu kano. E aí ele fez questão de deu ênfase a isso e organizou isso como judô. De lá para cá, com essa abertura dos portos do Japão, exatamente, muitas culturas foram ao Japão para conhecer o país, até americanos foram para lá, e um industrial americano ligado a estradas de ferro, construção de estradas de ferro, se encantou com o judô e pediu ao Shiranji Gorokano que mandasse um professor japonês aos Estados Unidos, isso na época de 1900, por aí, talvez, 1890, 1900, para ensinar judô. E ele acabou ensinando judô a um presidente americano da época que montou uma academia de judô dentro da Casa Branca. Veja que interessante. Esse professor Yamashita ficou lá alguns anos, depois retornou ao Japão. E, paralelamente a isso, o Shiranji Gorokano viajava muito. Ele foi membro do Comitê Olímpico Internacional, foi politicamente muito conhecido no Japão, e ele viajava a serviço do Ministério de Educação do Japão da época, vamos dizer. E aí, quando viajava, ele levava o conhecimento do judô e ia divulgando para outros países. Em seguida, dos Estados Unidos, o judô já foi para a Inglaterra, foi para a França e, com a imigração japonesa, veio para o Brasil. Aí, como esses professores tinham, de fato, a base na escola do Shihange Gorokano, as origens do judô não se perderam. Pelo contrário, elas se solidificaram até com o ensino do judô para crianças, que hoje ele tem uma vertente muito lúdica. A gente ensina as crianças com muita ludicidade, com muitas brincadeiras, atividades que eles vão praticando as necessidades técnicas do judô, muitas vezes sem aquele rigor da modalidade em si. Então faz-se brincadeiras que visam o desenvolvimento das capacidades físicas de coordenação ampla ou às vezes até coordenação motora fina e vão agregando conhecimentos técnicos, habilidades técnicas, justamente pela ludicidade. Isso acontece hoje no mundo inteiro. Então, muito bem. Rapidamente, a difusão do judô foi por aí. O sensei Jigoro Kano enviando para o mundo seus alunos para a difusão da modalidade.
É muito interessante porque realmente foi o objetivo foi alcançado, né? Porque como o professor já citou, né? Se a gente fazer um golpe aqui no Japão ou qualquer lugar do mundo, o judô é reconhecido e é uniforme, né? Às vezes outras artes marciais têm essas diferenças, né? A gente acaba percebendo. E para a gente já estamos chegando no final do programa, mas para a gente finalizar, hoje essa questão do esporte no Brasil. Como que está esse cenário? Quais são os atletas que podem, talvez, trazer uma medalha na próxima Olimpíada? O esporte ainda tem que caminhar, tem que crescer no Brasil? Como que o senhor analisa esse contexto no Brasil, né? O contexto brasileiro do judô?
Bom, o judô brasileiro, desde 1972, na Olimpíada de Munique, na Alemanha, ele conquistou a sua primeira medalha com um atleta brasileiro, naturalizado brasileiro, um atleta japonês chamado Chiaki Ishii, que em Munique conseguiu uma medalha de bronze. Foi o primeiro ano do judô como esporte oficial na Olimpíada, porque ele havia estado presente na Olimpíada de 64 em Tóquio como esporte demonstrativo. O país sede tem a opção de escolher algumas modalidades. Como em 64 a Olimpíada foi em Tóquio, o Japão, justamente, né, pela tradição que tinha e pelos seus grandes atletas, escolheu o judô. Só que em 68, no México, não foi possível porque não existia programação para isso. Então, eles se organizaram 8 anos depois de 64, e em 72 o judô passou a ser esporte oficial. E o Brasil tem uma tradição muito forte nas conquistas de medalhas do judô, e é conhecido também no nosso país como o esporte brasileiro que mais medalhas trouxe ao Brasil. Em todas as modalidades, se nós formos computar, o judô trouxe medalhas de ouro, medalhas de prata, medalha de bronze em várias Olimpíadas. Desde 1984 para cá, o judô sempre trouxe medalha em todas as Olimpíadas, em vários atletas brasileiros de grande renome. Destaque-se aí o primeiro deles, que em 1988, em Seul, nosso amigo Aurélio Miguel, eu tive grande prazer durante alguns anos de ser técnico da seleção brasileira, justamente nesse período que o Aurélio era atleta. Aurélio foi campeão olímpico em 1988, em Seul. E, diga-se de passagem, foi a única medalha de ouro conquistada por todos os países da Sul-América, em todas as modalidades. Então vejam o destaque para o judô brasileiro já a partir dessa Olimpíada aí de 88 para cá, dizendo que desde 84 o Brasil sempre conquista medalhas olímpicas.
Muito bacana, muito legal ouvir de alguém que conhece tanto sobre o esporte, sobre o contexto do esporte. Mas já encaminhando aqui para o final, a gente agradece a participação de várias pessoas aqui, falando, parabenizando o professor pelo conhecimento, dizendo que é o orgulho do Paraná, expoente no judô. Mas surgiu uma dúvida aqui e vamos nada mais justo que finalizar o nosso programa aí com essa dúvida. Professor Ney, foi uma dúvida da Denise Campos. Foi campeão paranaense ou brasileiro? Qual que é a tua trajetória no esporte enquanto atleta, professor?
Um grande abraço à professora Denise, nossa querida amiga, minha irmã do coração. Eu fui 30 vezes campeão paranaense e tenho 22 resultados em campeonatos brasileiros. Entre esses, 4 medalhas de ouro em campeonatos brasileiros. Numa época que o judô paranaense estava em crescimento, porque para você ser campeão brasileiro, você tinha que ganhar de dois paulistas, dois carioca, dois mineiros e tal. Hoje em dia é um outro processo, sem qualquer demérito à atualidade, mas para ser campeão brasileiro mais de 40 anos atrás, era bastante difícil. Muito obrigado pela pergunta e fico muito feliz pela presença da Denise aí.
Então é isso, pessoal. Já agradeço. Muito obrigado, professor Ney, pela sua disponibilidade, por estar nos enchendo de conhecimento sobre o judô. É importantíssimo e muito. E eu tenho muita honra de poder conversar com o senhor, alguém que sabe muito sobre esporte, valoriza o esporte, né? E vamos chegando ao final do programa. Agradeço a todos que estavam aí conosco. Lembrando que o nosso programa, toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, aqui no Facebook, na página do YouTube da Rádio Uninter, a gente faz aqui o programa Cenário do Esporte, trazendo vários temas de vários esportes, vários convites à reflexão, né, sobre vários outros temas. Agradecemos a todos que estão aí. Obrigado, professor Ney.
William, me permite mais um minutinho?
Com certeza.
De registrar que, ainda de acordo com a filosofia do judô, eu sou aluno Uninter, curso Psicologia do Esporte, aos 67 anos, sou aluno na pós-graduação da Psicologia do Esporte. E aí, remetendo à filosofia do judô, nosso Shihan Jigorokono disse: saber cada dia um pouco mais e usar esse conhecimento para o seu bem-estar pessoal, bem da sua comunidade e, em geral, para o bem-estar do mundo.
Muito bem, um grande exemplo. Muito obrigado, professor Ney, mais uma vez. Muito obrigado a todos que estão aí. Fiquem bem, né? E um grande dia dos professores, a todos os professores que estão nos acompanhando. Até o próximo programa.
Muito obrigado, obrigado a você. Obrigado, Uninter, William.
Tchau, tchau.
Tchau.
Cenários do Esporte.